mudanças,
lutas,
desafios
e muito amor.
Filhos,
está no ar.
Vamos falar de educação?
Com elementos da logosofia e da pedagogia logosófica.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar de Educação. Eu sou a Paula Lannes e estou junto com a Rafaela Gregório, sempre aqui para falar sobre temas muito interessantes. E hoje é sobre os estímulos naturais. Vocês já ouviram falar sobre isso? Afinal, a gente tem falado muito em educação que tudo é estímulo para a vida. Mas o que significa, de fato, essa palavra? Por que tudo é estímulo? O que a gente deve oferecer para a criança para que ela possa se desenvolver de uma forma saudável? Então, para iniciar essa conversa, vou chamar a Rafaela para já nos falar sobre o que seria esse estímulo para a logosofia.
Olá a todos, ei Paula, uma alegria sempre estar aqui com vocês. E hoje, então, vamos conversar sobre os estímulos naturais. Para começar, eu queria apresentar dois conceitos que foram importantes para mim nesse caminho de entender o que seriam esses estímulos naturais na educação. O primeiro é o conceito de estímulo mesmo, do dicionário. Né? No dicionário fala que é aquilo que incentiva alguém a fazer alguma coisa, na medicina, algo que incita o funcionamento de um órgão. E na etimologia da palavra, estímulo vem do latim stimulus, que é uma vara pontuda para tocar o gado. Eu achei tão interessante, né? Mas em todos os conceitos, a gente vê que está relacionado com esse movimento, né? Com gerar esse movimento, esse estímulo para se movimentar. E aí eu queria trazer também o conceito, um fragmento de conceito, na verdade, sobre a vontade. E Gonzalez Pecote, ele apresenta a vontade como sendo impulsionada por dois elementos, ora a necessidade e ora por estímulos. E esse conceito para mim é muito interessante porque movimentar a nossa vontade por necessidade é muito fácil de entender. Né? Eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso... Então várias necessidades vão movimentando a minha vontade ao longo do dia. Agora essa outra parte de movimentar a minha vontade por estímulo foi algo que me inquietou muito. Como é que é isso? E Gonzalez Pecote justamente apresenta que a vida se torna ampla, farta, abundante, quando a gente consegue começar a movimentar a nossa vontade, não só pelas necessidades, mas também por esses estímulos próprios. Né? A gente percebe como é muito mais fácil, né, a gente cumprir algo quando vem, por exemplo, de uma solicitação que alguém me fez, né? Ou um chefe te pediu, ou um próprio amigo te pediu algo, a gente cumpre aquilo com muito mais facilidade do que quando algo que nós mesmos determinamos para nós. Por quê? E eu vejo que está nisso a diferença, né? Um é uma necessidade, a palavra empenhada me faz agir. Mas e quando eu mesma faço essa determinação? E aí vem o grande, né? Que eu venho aprendendo como dar força a esses estímulos, né, para chegar realmente a movimentar a minha vontade, ou seja, eu conseguir obedecer a mim mesma, assim como eu ajo diante das necessidades que vêm de fora, né, do externo. Então, para começar, eu acho importante assim, esses dois conceitos.
Sim. E para a gente poder também entender um pouco, né, o que é o estímulo natural, por que essa palavra, né? Então, se tem um natural, quer dizer que tem um artificial. E a logosofia, ela vem falar exatamente que o estímulo natural é que leva a criança a compreender algo. Então, aquilo que eu vou trazendo uma relação de causa e efeito. Então, isso acontece e gera isso. Isso é muito importante. Então, um estímulo que leva a alguma coisa. Diferente do artificial, que geralmente ele não tem uma causa e efeito em relação à coisa. Eu peço, né, por exemplo, eu digo para a criança que ela precisa estudar, e se ela tirar uma boa nota, ela vai ganhar um presente. O presente em si, ele não tem relação com o estudo. Ele tem apenas um estímulo que você vai gerando na criança para que ela consiga fazer. Então, isso passa a ser artificial, porque a criança não entende qual é a vantagem, enfim, de eu estudar. Agora, se ela começa a perceber que a partir do estudo, ela consegue ter um conhecimento para a vida e que aquele conhecimento já é o grande presente que ela tem. Ela vai ser estimulada pelo estudo, pelo um querer próprio. Aí vem dela mesmo, não é uma necessidade que eu tenho que fazer aquilo porque eu tenho que tirar uma boa nota, porque senão eu não vou passar de ano. Então, muda a relação dela com o próprio conhecimento. Quando a gente fala da criança pequena, tem uma imagem assim que é muito grande, que todas as crianças, elas acabam tendo muito medo quando tem os trovões, né? Por causa do barulho. Então, barulho é muito grande para uma criança muito pequena, então ela fica assustada. Se você passa um conhecimento para a criança, que quando vem a luz, logo depois vai vir, né, o barulho, porque a luz é mais rápido, ela já vai ter uma defesa, que quando ela vê o raio, logo depois vem o trovão. Então, ela começa a se relacionar e a perceber como é que o conhecimento pode ser uma defesa para ela. E ela já não fica tão assustada, porque na educação, tudo também você ir preparando esse terreno. E eu acho que o estímulo, ele vai nesse ponto, quando ele leva a criança a compreender alguma coisa. Então, eu dou um elemento que leva depois a ela ver, né, constatar se aquele fato foi verdadeiro ou não. Então, esse é o estímulo natural. Ele sempre vai trazer algo que ela pode depois comprovar se é uma verdade ou não.
É muito interessante a gente perceber a importância que esses estímulos, tudo são estímulos, né? E a importância desses estímulos na formação da criança. Vou ler aqui um trecho de um livro, né, do Gonzalez Pecotti, que ele coloca assim: o caráter se forma pela impressão dos estímulos. Na criança, o caráter está em formação. Não há, portanto, o caráter, senão que são os estímulos os que vão operando nele e o vão formando. Então, desde pequeno, e aqui mais para frente ele fala de como, desde o princípio até certa idade da vida, e muitas vezes até o fim, sempre há de predominar os primeiros estímulos. Então, a gente vai vendo a importância de cada estímulo que a gente vai acercando, especialmente nessa primeira infância, que realmente esses estímulos vão formando o caráter. E aí, o que, que acontece quando a gente, ao invés de usar os estímulos naturais, que, como você trouxe, levam a criança a compreender a situação, a entender a relação de causa e efeito, a compreender o mundo, se a gente começa a usar sempre na educação, na correção, os estímulos artificiais, como, por exemplo, que são muito usados, né, para correção, castigo, chantagem e ameaça, né? E eu percebo que, por exemplo, o castigo tem vários aspectos ali relacionados, mas, de forma geral, a criança que obedece porque pela ameaça de um castigo, né, ou então por ter levado um castigo para depois não levar outro, ela vai obedecer por medo. E esse estímulo do medo, ele é um estímulo muito ruim para a vida, porque ele vai paralisando o mecanismo mental da criança, vai trazendo uma insegurança enorme, vai deixando a criança temerosa. Ela vai estar sempre com aquele medo, né? Puxa, será que o que eu vou fazer vai me gerar essa reprimenda, digamos assim, né? tão dura. E da mesma forma, as ameaças e as chantagens, como você trouxe da coisa do estudo. Além de não, muitas vezes, não funcionar, porque às vezes a criança que é tratada, né, com ameaça ou com castigo, se é uma criança mais rebelde, ela às vezes ela até obedece, mas por dentro ela vai cultivando uma raiva contra aquele docente que está ali, ele colocando de forma tão submissa, né, porque a criança se ressente. Eu lembro que eu ficava revoltada, eu falava, tá bom, vou ficar quieta, mas me aguarde. Então vai gerando na criança uma revolta. Então, além de não ser bom, talvez, assim, até para aquela situação, porque as crianças mais rebeldes, elas vão afrontar, e aí é aquela coisa, né, eu já ouvi falar, né, amigos citando, que já estavam desesperados com a criança, porque já tinha tirado tudo, estava ao ponto de tirar comida, assim, sabe, porque já não tinha mais o que era aquela disputa de poder, que não é eficiente, né, você chega ao ponto de uma disputa de poder, qual que é o limite disso? Então, assim, muitas vezes não funciona e prejudica a formação do caráter dessa criança, né? Porque como que ela está aprendendo que resolve as coisas, né? Ela está entendendo que então eu vou ter que sempre assim, usar força, vou ter que sempre submeter alguém à minha vontade. Então é muito ruim. Enquanto que com o estímulo natural, você favorece a compreensão dela e vai desenvolvendo o que a gente já falou em outros episódios também. Quando você explica, porque para apresentar o estímulo natural para a criança, você precisa explicar. Então, quando você explica, você naturalmente vai também ajudando a criança a compreender o mundo, né? Então, por que que eu preciso tomar banho todos os dias? Aí você vai explicando sobre a higiene, sobre os cheiros, sobre, né, se tornar agradável, sobre a saúde, sobre... Enfim, aí ela vai entendendo, ah, então é importante isso por causa disso. Por que que é importante eu me alimentar bem? Por que que é importante eu estudar? Por que é importante eu tratar a todos com respeito? Né? Então, isso vai ajudando a criança a se desenvolver e vai trazendo para ela, vai ajudando ela a formar esse caráter, que vai realmente pautar as ações dela quando adultas. Não é uma correção só para o momento, para ela me obedecer, ah, então tá bom, agora ela já me obedece. É uma correção que foca realmente nessa vida por viver.
Com certeza, né? A gente percebe aí que o grande objetivo do estímulo natural é, de fato, levar a criança a recolher um elemento para a vida. Né? Então, não é quando a gente até faz esse vínculo aí com o tema da semana passada, da correção pela enérgica doçura, o estímulo natural, ele antepõe ali, né? Ele vem antes até da correção. Quando eu sei dar bem esse estímulo para a criança, de repente eu nem vou precisar corrigir, porque aí a criança já vai entender o porquê que ela precisa fazer daquela forma, né? E ao mesmo tempo, o que eu percebo? É como se a gente desse para a criança essa luz, eu vou acender a luz para ela se guiar naquele caminho. Então é o docente que está sempre junto com a criança. O objetivo não é eu conseguir ter o resultado que eu quero naquele momento, porque até quando a gente fala de sala de aula, ah, poxa, eu quero dar aula, então quero que todo mundo fique quieto. Então vamos lá, todo mundo fica quieto, pronto, eu consegui dar aula. Mas é esse o objetivo que a gente quer? Ou a gente quer uma educação que eles entendam, até com aquele exemplo que eu falei sobre o saber ouvir. Porque quando eu escuto o outro, eu recolho algo de valioso para a minha vida, que só eu posso saber se eu conseguir ouvir de verdade. Se eu não sei abrir também esse sentido, que é tão importante, que é o sentido da audição, o que a criança perde? Ela perde até um equilíbrio interno, né? Porque eu não estou conseguindo me centrar para conseguir ouvir o outro. Então, há tantos aprendizados aí, porque nós somos um conjunto, né? Um ser que é biopsico-espiritual, e que para conseguir esse equilíbrio, eu preciso saber que estímulos que eu vou dar para a minha vida. Então, quando são estímulos naturais, que aí entra o que você já trouxe, uma alimentação saudável, com certeza, vai ter benefícios para a minha vida. Eu vou ter mais condições físicas, né? Principalmente pensando no futuro. Porque quando pequeno, de repente, a gente não observa tanto, mas quando vai chegando mais ali na terceira idade, a gente já sente que aqueles que não se alimentaram tão bem já vão ter uma série de doenças porque realmente não souberam cuidar, não deram os melhores estímulos para a vida. E assim vai. Quais são os pensamentos que eu dou para a minha vida? Então, tudo na vida é estímulo. E são exatamente esses estímulos que podem ser bons ou podem ser ruins que formam esse caráter. E na primeira infância, ali, quanto menor for, mais fácil a gente inverter uma situação que não tenha sido muito favorável para a criança. Mas à medida que vai crescendo, para a gente dar um antídoto, é muito mais difícil, né? Então a gente observa ali que o docente atento, aquele que sabe manejar bem um processo, porque aí ele precisa ser guiado inteligentemente, faz toda a diferença no processo da criança.
E para a gente atuar com esses estímulos naturais, eu vejo que a gente precisa realmente buscar o conhecimento e buscar cultivar em nós uma tolerância e uma paciência, assim, importantes. Porque o que acontece, né? Na correção, muitas vezes, quando você ameaça, na mesma hora a criança obedece. Então, pode parecer que quando você está tentando educar com estímulos naturais, a educação não está funcionando, porque vai levar mais tempo. Porque, afinal de contas, né, eu vou perder o meu brinquedo favorito, eu paro na mesma hora. Mas isso significa que eu vou ter que estar o tempo todo usando esses estímulos artificiais, porque a criança não aprendeu. Então, ela vai voltar a fazer aquele comportamento, vou ter que voltar a ameaçar, vou ter que voltar a castigar, vou ter que voltar a chantagear o tempo todo. Enquanto que, pelo outro lado, quando a gente usa esses estímulos naturais na correção, pode demorar, porque a criança ela só vai realmente nos atender quando ela tiver aprendido. Mas aí também é para a vida. E aí ela vai saber se comportar, mesmo quando não tiver ninguém olhando, porque ela aprendeu. Ela não vai estar fazendo só com medo de alguém estar vendo e me punir, não. Ela vai ter esse conceito pautando toda a vida dela. Isso é uma grande diferença. E aí, voltando a falar na questão da vontade, né, que eu iniciei, uma coisa que eu vejo que é muito importante, que eu busco na educação dos meus filhos, é proporcionar para eles um ambiente interno meu e preparar o ambiente interno deles para que eles possam viver uma vida consciente, com mais consciência das responsabilidades que eles possuem por estarem vivos nessa terra, vivendo essa experiência terrestre, que a vida é muito mais do que simplesmente o material, que a gente tem algo a cumprir com essa vida. E os estímulos naturais, eles vão muito nesse sentido, porque para que a criança, né, no caso, quando cresça, quando adolescente ou quando jovem, possa realmente encaminhar sua vida para direcionar os seus passos para buscar encontrar essa vida, encontrar essa sua essência, encontrar essa razão de viver, ela vai precisar cultivar dentro de si muitos estímulos. Porque tudo no mundo, ele quer sufocar essa nossa verdadeira vida, essa essência que a gente traz, né? Esse materialismo, o consumismo, os pensamentos né, que são fortes no momento, todos eles sufocam essa vida. E para conseguir manter essa chama dessa verdadeira vida que pulsa dentro da gente acesa, é necessário ter um domínio desses estímulos internos. Porque não vai vir alguém aqui e falar assim, olha, se você não cuidar da sua verdadeira vida, você não vai receber o seu salário no final do mês. Verdadeira vida é essa que eu estou dizendo, essa vida interna, né? Essa vida que nos preenche, que dá razão e sentido a tudo. Não, ela só vai ser trazida, né, para a sua vida, de fato, se você conseguir dominar essa vontade e conseguir fazer essas escolhas, né? Não, e colocar cada coisa no seu lugar. Então, eu vejo que tudo isso vai... Eu penso muito nisso, em ensinar as crianças a conhecerem como funciona esse mecanismo interno para que eles possam, no futuro, manejarem todo esse mecanismo e conseguirem se encontrar. Eu vejo que o papel da educação também vai muito nesse sentido, para que eles possam encontrar quem são, para que eles possam ser livres, para que eles possam realmente se sentir úteis, felizes, se relacionarem bem, enfim. E eu vejo que os estímulos cumprem um papel muito importante
com
nisso.
Com certeza. E que eu percebo também muito que, por exemplo, para que a criança consiga aprender, ela precisa o quê? Da experiência. Então, sem experiência, ela não consegue comprovar. É aquilo que até traz também nesse próprio artigo que você trouxe, quando um pai fala, né, que se você tocar a mão numa lâmpada, você vai se queimar. Aí você fala isso uma vez para a criança, você fala duas vezes, e aí ela precisa viver a experiência. Quando ela coloca a mão e ela percebe que realmente a lâmpada é quente, aí ela vai recordar da fala do pai. E é o pai explicando depois, aquele conceito fica compreendido. Então, muitas vezes, a gente quer que a criança compreenda sem ela ter vivido a experiência. Então, como docente, a gente também tem que saber o tempo certo de cada coisa. Se eu planto uma cenoura, é saber que não é no dia seguinte que a cenoura vai estar pronta para comer. Existe todo um tempo para que aquela cenoura possa crescer, até que eu esteja ali no momento exato de colher ela e aí sim me alimentar daquele nutriente. Assim também com a criança. Os estímulos naturais, eles vão sendo dados ali na dose necessária, até que ela viva a experiência e aí ela recolha. Né? Então ela consegue recolher aquele alimento, por quê? Porque ele é possível de ser comprovado. O artificial nunca, porque ele não se planta, ele não tem um processo. O artificial, ele não está ligado à coisa que eu quero estimular no meu filho. Ele simplesmente vai fazer com que ele tenha um resultado imediato, mas ele não entende o porquê disso. Então, para que, que eu preciso me alimentar melhor? Eu só estou comendo porque eu quero ganhar o brigadeiro. Eu não estou comendo porque eu estou sentindo que ali é melhor para a minha saúde, que eu vou ficar menos doente. Eu só estou estudando porque eu quero ter uma boa nota ou porque eu quero falar que eu sou o melhor aluno. Então, até às vezes um estímulo pessoal, mas um estímulo pela vaidade, não pelo próprio conhecimento. E assim a gente cambia todo esse processo, né? A gente vai percebendo que dar estímulos naturais é permitir que a criança tenha uma vida muito mais saudável. E aí não está só localizado ali no momento de correção. O estímulo é na vida inteira. A gente vive buscando esses estímulos. Infelizmente, muitas vezes a gente cresce e a gente só se move pela necessidade. Então, eu só vou trabalhar porque eu tenho que colocar comida em casa. Então, será que essa é a vida que a gente quer viver? Uma vida que só tem a necessidade? Eu não quero dar isso para os meus filhos. Eu não quero dar isso para os meus alunos. Eu quero que eles percebam que eles têm um domínio da própria vida. Mas para isso, eles precisam saber plantar. Eles precisam saber o tempo certo de esperar aquilo crescer. Então, tudo isso é um processo. Porque como a gente falou da vontade, a vontade é uma força que se estabelece desde a primeira infância, pelo querer. A criança agindo no mundo, ela impulsionando a vontade de perceber o seu próprio corpo, o que, que meu corpo faz. Ali eu estou desenvolvendo essa primeira força do agir no mundo, que vem pelo querer. Quando eu trabalho essa vontade, o que, que faz com que a criança possa ter essa vontade real e não uma vontade invertida? Uma vontade que foi gerada ali por um temor, de eu ter que sempre agir daquela forma porque eu tenho medo diante do mundo. E aí, o que, que acontece com o temor? Paralisa. Então, se eu fico paralisado, várias iniciativas, quando eu crescer, não vão acontecer porque eu tenho medo. Eu não acredito que dentro de mim tenha essa possibilidade de eu gerar algo que seja produtivo. Então, ele passa a ser um ponto essencial. Como é que eu educo meu filho? Que estímulos eu estou dando para a minha vida? Se só for material, eu só vou recolher o material. Recolho. Eu posso ser milionária, conseguir um monte de coisas. Mas será que eu vou ser feliz? E aí vem essa pergunta, como que eu vou fazer um ser se sentir feliz, se sentir potente, se sentir pleno, se a gente não é só um ser material? A gente tem uma natureza espiritual. Então, por isso que a gente está aqui, né, conversando sobre esse tema. Então, já encaminhando aí para o final, eu queria saber para você qual a importância que você sente desse estímulo, tanto para a sua vida como para os seus filhos.
Você estava falando aqui, eu cheguei até a me comover, assim, porque é tão grandioso esse conceito. Eu percebo que a gente busca, todos buscamos a felicidade, só que a gente busca a felicidade aonde? Em estímulos artificiais. Então, a gente está o tempo todo, a gente sente momentos de alegria, mas depois passa. E a gente está o tempo todo precisando voltar a buscar esses momentos, mas com aquele vazio que não passa nunca. Porque eu não estou preenchendo a minha vida com o que há de verdadeiro, com o que há de permanente, com o que há de natural. E o natural, ele é muito mais suave, né? O artificial, ele é pomposo, ele brilha, ele seduz, ele vicia, ele atrai. Mas ele não preenche. E o que é verdadeiro, ele preenche. Fazendo uma analogia boba, assim, mas é igual alimentação. Às vezes, na hora do almoço, imagina comer um bolo de chocolate todo dia na hora do almoço. É delicioso, só que você vai ficar com fome. Né? Enquanto que, às vezes, uma salada com uma coisinha, um peixe, um frango, enfim, uma comidinha ali, natural, mais leve, vai te dar aquela substância que você precisa. E o que eu vejo é que o nosso paladar emocional, ele está muito viciado. A gente está buscando o tempo todo esses momentos de prazer no que é externo, na alimentação, numa diversão, nos outros, esperando que os outros me deem aquilo que eu não estou sabendo buscar dentro. E por que, que eu não estou sabendo buscar dentro? Porque nunca ninguém me ensinou. Daí a importância de ensinar para a criança a identificar esses motivos internos de estímulos, de alegria, de felicidade. Isso faz toda a diferença para a vida, né? Então, eu penso que foi muito, muito bom, assim, rever todos esses conceitos que preenchem tanto a nossa vida e nos trazem tanta alegria e confiança e convicção nesse mundo melhor, né?
Com certeza. E a gente fica, assim, por aqui com essa imagem que o estímulo natural é o que nos leva para esse eterno da vida, que a gente tem uma vida que ela é eterna, que ela não é só momentânea. Então, a gente tem que saber olhar para isso. Como que eu quero mover minhas engrenagens internas? Para que eu estou me movendo? Para onde que eu quero chegar? A criança não tem consciência disso ainda, mas nós temos. Então, é isso que a gente tem que fazer sempre essa pergunta. Quando a gente está cansado e às vezes é mais fácil a gente dar aquele estímulo artificial, é pensar, para onde que eu quero levar o meu filho? Uma vez ou outra, todos nós somos perfeitos, né? Imperfeitos nesse sentido, né? A gente, óbvio que a gente não é 100% aquilo que a gente gostaria de ser, mas se a gente fizer essa reflexão, o que, que eu quero levar, o que, que eu estou plantando, né? Até para a gente ter essa paciência, que com amor, né, e com toda essa energia, a gente consegue trazer os melhores estímulos, não só para a vida das crianças, mas para a gente mesmo, porque no final é isso que a gente recolhe, não é? E na semana que vem a gente vai continuar sobre esse tema, agora falando sobre as imagens, que também tem muito a ver com o tema de hoje. Muito obrigada, adorei estar com você
muito
hoje
bom,
aqui.
Muito bom, muito obrigada a todos. Até semana que vem.
Se gostou, compartilhe. E se quiser saber mais sobre a logosofia e sobre a pedagogia logosófica, acesse www.logosofia.org.br.